Então estamos em 2 Samuel 21, já iniciamos esse capítulo semana passada e considero essa história, esse acontecimento como uma das partes realmente difíceis para, pelo menos para a nossa mente humana entender. Para entendermos a justiça de Deus, às vezes não é muito fácil, porque a nossa mente humana, nós temos outros conceitos, muitas vezes por causa da cultura, das coisas que nós, da maneira como nós temos formado nossos princípios, muitas vezes não são os princípios de Deus. Então é difícil entender, e a própria limitação da nossa cabeça é sempre uma dificuldade para entender a justiça de Deus. Então eu nem tenho a presunção de dizer, olha, né, eu sei explicar o que aconteceu aqui, né? Mas, e também a gente não pode simplesmente pular, nós devemos questionar, tem coisas que nós devemos falar assim, ainda não entendo, mas vou continuar procurando. É fácil a gente falar também assim, os caminhos de Deus são misteriosos, Ele tem uma maneira diferente de fazer. É fácil também falar isso. Se fosse para a gente não entender nada, Deus não teria nos dado a sua palavra. E não teria elogiado as pessoas que buscam, né, que querem entender. Então, ao mesmo tempo que nós devemos aceitar a justiça de Deus como superior à nossa, ao mesmo tempo que nós devemos dizer a justiça de Deus, os caminhos de Deus são além da minha capacidade de entender, nós devemos, na medida que a palavra tem essas coisas aqui para a gente examinar, devemos buscar, devemos querer entender, né? Então, como eu falei, essa história da aliança quebrada no tempo de Saul, mas que agora está vindo à tona, é uma história que inclusive tem relação com uma linha de ensinamentos que teve bastante evidência, talvez na década passada, maldições hereditárias, por que os filhos e os netos de Saul tiveram que pagar com a vida por algo que Saul fez, né? Então é uma pergunta que não tem uma resposta simples, mas nós vamos pelo menos tentar achar algumas coisas na palavra que podem nos ajudar a entender o que está em questão aqui. Lembre que eu falei que agora esses últimos capítulos de Samuel, de 2 Samuel, não estão provavelmente na ordem cronológica. Então nós não temos uma ideia muito certa, alguns até, mas é mais assim pela questão que também afeta a nossa lógica, por que que agora, tantos anos depois, quer dizer, nem era mais o reinado de Saul, se Saul quebrou a aliança com os gibionitas e veio essa fome sobre a terra, e, né, Deus agora trouxe à tona, por que que Deus não deu essa fome nos dias de Saul mesmo? Pelo menos ele ia arcar com a consequência do que ele tinha feito, né? Mas essas são perguntas que nós não temos resposta. Sabemos por outros textos da Bíblia que Deus tem muita longanimidade, né? A própria palavra, né? Longo ânimo, né? Uma longa paciência para, né? Deus muitas vezes não trata com as questões imediatamente, mas isso está nas mãos de Deus, que tem situações que Ele trata mais rápido, outras passam gerações ou anos, né, para virem à luz. Então não temos como responder essa pergunta, por que que Deus trouxe isso à tona agora, mas alguns por causa disso, às vezes até falam assim, não, isso aconteceu mais no início do reinado de Davi, mas enfim, não temos nenhuma dica aqui para nos dizer quando aconteceu. Só uma coisa que assim, no comecinho não era, assim, pelo menos foi depois que Davi descobriu Mefibosete, porque Mefibosete vai aparecer aqui na história. Ele não é escolhido como um dos descendentes de Saul para pagar pelo erro de Saul. Então, pelo menos foi depois, né, de 2 Samuel 8, 9, né, quando Davi procurou um descendente de Jônatas e descobriu Mefibosete. Pelo menos foi depois disso, mas não sabemos exatamente quando isso aconteceu. Na semana passada falamos sobre a necessidade de inquirir, de buscar. Nem todas as provações, nem todas as catástrofes, né? Por exemplo, uma fome, um ciclone, um tsunami, uma enchente, né? Essas coisas que acontecem pela natureza, né? Pelas assim, catástrofes naturais, nem todas têm uma explicação, né? Nem todas Deus fala assim, eu estou fazendo isso porque, como nesse caso, nem todas têm uma explicação, como nem todas as nossas provações pessoais, uma doença, um problema financeiro, etc., nem todas têm uma causa direta por uma desobediência ou um problema nosso, né? Mas aqui teve, e todas as vezes, como eu falei na última vez, todas as vezes nós devemos perguntar a Deus, né? Davi perguntou, Deus, o que está acontecendo e por quê? E Deus respondeu. Em outras situações, pode ser que Deus não responda de uma forma tão clara, mas aqui ele respondeu, houve uma causa e Deus deu a causa para ele. Como a causa era aliança, um juramento, uma aliança quebrada, né, que Josué fez tantos anos antes, Saul quebrou essa aliança, e isso trouxe consequências, né? Ele matou muitos gibionitas, nem sabemos como que foi, não tem relato, mas ele matou muitos gibionitas. Então Davi foi e, depois que Deus falou, é por causa disso, ele foi e conversou com os gibionitas, o que, que vocês querem para poder abençoar? E isso é uma coisa também importante entender, né? Estou me lembrando de Jó, né? No final da vida de Jó, Deus ficou irado, a Bíblia diz que Deus ficou irado com aqueles três amigos, né, de Jó, né? Deus ficou irado, não sabemos o que Deus ia fazer, eles não fizeram nada físico, né? Mas eles ajudaram a perturbar a vida de Jó durante o tempo da aflição dele, colocando culpa sobre ele quando não era isso, né, que Deus queria mostrar. E a Bíblia diz que Deus abençoou, Deus não julgou os três amigos, porque Jó orou por eles. Quer dizer, a parte prejudicada, né, Jó, ele precisou abençoar para que Deus falasse, bom, então, né, está liberado. Então Davi falou com os gibionitas, vocês foram prejudicados, Deus não vai nos abençoar enquanto vocês não nos abençoam. Está aqui, versículo 3, que quereis que eu os faça, como hei de reparar o que sofrestes, para que abençoeis a herança do Senhor? Então era necessário que eles abençoassem. Isso é um princípio importante para a gente entender. Deus pode quebrar, né, se alguém não está nos abençoando, por exemplo. Em algumas situações Deus pode passar por cima da maldição dos outros, né? Mas nesse caso, que o povo de Deus era devedor, eles que tinham praticado mal, eles precisavam fazer reparação, e a reparação precisava contar com a bênção das pessoas prejudicadas. Então isso também é um princípio importante. Bom, vamos continuar a leitura, assim, só para mostrar então o que aconteceu. Quando Davi perguntou, versículo 4, responderam-lhe os gibionitas, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Que não seria justo, quem foi responsável foi Saul, né? Então perguntou Davi, que é que quereis que vos faça? Responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e projetou dizimar-nos para que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, disse aos filhos, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. Então eles pediram, né, esse número simbólico, eles queriam 7 homens, né? Será que eles sabiam que tinham 7, né? Por coincidência, pelo menos pelo que consta aqui, tinha os 7 que realmente foram enforcados e mais Mefibosete que foi poupado, né? Então não sei se eles já sabiam, né? Talvez eles já sabiam, mas versículo 7: porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Então nós vamos voltar a falar disso, mas primeiro eu quero falar sobre os 7 que foram mortos, né? Então, versículo 8: mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela tivera de Saul. Rispa era uma concubina, então, porque esses 2 eram filhos, os outros 5, a saber, Armone e Mefibosete, tinha um outro filho que tinha o mesmo nome, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e entregou os gibionitas enforcados. Então, só para a gente situar-se, então, Saul, com a esposa, eles tiveram 4 filhos. Entre esses 4 estava Jonatas, né? 3 desses 4 filhos morreram na batalha quando Saul também morreu. Saul acabou se matando, né? Mas naquela última batalha, no último capítulo de 1 Samuel, Saul, primeiro os 3 filhos dele, incluindo Jonatas, foram 3 dos 4, foram mortos e finalmente Saul também se matou. Sobrou um filho de Saul. Esse um filho, esse único filho sobrevivente dos 4, foi Isbosete, que Abner tentou colocar no trono, colocou no trono sobre Israel quando Davi era rei somente sobre Judá. E depois ele foi morto pelos servos dele, né? Então morreu o último dos 4 filhos. Agora, esses 2 de Rispa era uma concubina, então eles não tinham aquele status de filhos, né? Porque eram filhos de uma concubina, mas eram filhos de Saul. E os outros 5 eram netos, porque eram filhos de Merabe. Quem é Merabe? Também, assim, o que nós sabemos a respeito de Merabe é o seguinte: quando Davi matou Golias, lembra, né? Voltando lá atrás, né? Quando Davi matou Golias, antes dele matar Golias, quando ele chegou no exército, lembra que ele viu todo o exército de Israel acuado e tal, e Davi perguntou: ué, mas ninguém vai enfrentar esse filisteu e tal? E aí ele até perguntou: e o que que o rei promete? Vocês lembram disso? O que que o rei estava prometendo para quem matasse Golias? A filha em casamento. Era essa filha, Merabe, né? Não estou nem dizendo que isso pode ter a ver com essa história, pode não ter, mas só para lembrar o que nós sabemos sobre essa filha. Porque Saul tinha 4 filhos, mas tinha 2 filhas: Merabe, que está aqui, e a outra que casou com Davi, que era Mical. Também tem uma história, né? Só que ela não teve filhos. Então, Merabe era a filha que Saul tinha prometido a quem matasse Golias. Mas quando chegou a hora de Davi, vamos dizer, receber a recompensa, a filha de Saul, Saul fez um jogo sujo, ele fez assim, enganou Davi e entregou Merabe exatamente para esse marido que consta aqui, Adriel, né? Então Saul não quis dar, né? Ele já estava começando a ter ciúme talvez de Davi, e ele deu Merabe para uma outra pessoa. E então os 5 filhos dela, então são netos. Então, de qualquer maneira, assim, só para vocês sentirem, mas aqui nós temos uma tragédia. Se você pensar na situação, essas 2 mães, né, Rispa, a concubina, e Merabe, a filha de Saul, todos os filhos, se tinham filhas, não sabemos, mas todos os filhos morreram. Rispa perdeu os dois filhos dela. Merab, filho de Saul, perde os 5 filhos. Então, você tem uma situação que, no mínimo, cabe você perguntar, mas o que esses 7 moços tinham a ver, por que que eles tiveram que pagar com a vida? Então, é uma coisa que causa, eu não posso dizer que eu consigo ver a resposta, mas também, não, como eu falei, não devemos simplesmente passar por cima. Como que Deus trata dessas coisas e por quê? Então vamos, algumas coisas aqui, só vou citar, mas outras é bom vocês abrirem a Bíblia e entender. Nós temos que ver duas coisas aqui. Uma é como que funciona, né? Não temos condições de entender tudo, mas pelo menos entender um pouquinho mais sobre a justiça de Deus, por que esses moços tiveram que pagar com a vida. A gente tem aqui a história, sabemos o nome das mães e tal, e depois no final da história, não conta nada sobre Merab, mas essa concubina de Saul, a história continua, é até uma cena dramática, porque o Rispa, né, essa concubina de Saul, o final da história é um pouquinho difícil até de entender quanto tempo, mas estava sem chover por causa do pecado de Saul, né? Estava sem chover, e por isso que Davi perguntou o que está acontecendo. Quando eles foram enforcados, que fala que é no final do versículo 9, fala que foi no princípio da ceifa de cevada. Segundo alguns cálculos, esses 7 cadáveres ficaram expostos durante talvez até meses. Foi um período assim, ficaram até que, versículo 10, até que a água caiu do céu sobre os corpos. Então, não sei exatamente quanto tempo, mas foram dias, semanas, não sei quanto tempo seria o período das chuvas, enfim. Essa mulher, essa mãe que perdeu os dois filhos dela, ela pôs um pano sobre uma rocha e ficou lá vigiando os corpos para que não viessem aves do céu, feras do campo para devorar. Então, no final da história, nós temos essa figura de uma mãe com tanta tristeza que ela está ali vigiando os corpos, pelo menos para proteger os corpos, né? Então, nós temos essa cena, nós ficamos pensando, e essas vidas, né? Por que que tiveram que morrer por um pecado que não foram eles que cometeram? Agora, por outro lado, nós não temos a história, nem temos o número de quantas pessoas inocentes que Saul matou. Porque Saul matou, versículo 1, matou os gibionitas, não sabemos quantos, mas deve ter sido um número bem superior. Então, e a própria resposta de Deus a Davi, no versículo 1, né, quando ele consultou o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Então, Saul cometeu um crime de sangue, ele matou pessoas inocentes, né? Então, primeiro vamos lembrar do que Deus fala sobre isso. Números 31. A lei de Deus, uma coisa assim, esse assunto é extenso e eu vou tentar resumir o máximo, só para a gente ter, só queria que vocês tivessem uma pequena visão das questões que estão envolvidas, e um dos grandes problemas que todos nós precisamos, isso não é caso só de teólogos ou pessoas que estudam anos, isso é uma coisa que afeta todos nós, qualquer pessoa que lê a Bíblia. Um dos grandes problemas para a gente entender os caminhos de Deus é como que a gente interpreta o Velho Testamento. Esse é um dos grandes problemas. como devemos interpretar o Velho Testamento. É tudo ultrapassado, uma parte sim, uma parte não, como que funciona o Velho Testamento na minha vida? Como eu falei, isso não é uma coisa só de teologia, eu preciso, quando eu leio, como que é isso? Essa história que nós estamos estudando, Deus ainda pensa assim? Saul quebrou uma aliança e os 7 filhos e netos dele é que tem que pagar o preço? Será que Deus pensa assim ainda? Como que é a justiça de Deus? Então, e a lei de Deus, né, o Pentateuco, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, que tem histórias, mas também tem muitas leis, e estão aqui para nos mostrar não só como que era no passado. Esses livros não são de interesse histórico, Israel naquele tempo, é interessante saber que tinha aqueles animais que não comiam, e tinha o sangue, tinha os ovos, mas isso aí tudo passou, não, essas coisas estão escritas, tem valor histórico, tem valor simbólico, mas acima de tudo, essa palavra de Deus nos mostra quem é Deus, amém? Quem é Deus, e o conceito que nós formamos de Deus é muito incompleto, muito às vezes distorcido, nem todos os conceitos de Deus que nós temos vieram da Bíblia, muitos conceitos que nós temos de Deus vieram da nossa cultura, né, mas Deus é amoroso, e nós olhamos muitas coisas da perspectiva da nova aliança, nossa, ainda bem que Deus não, né, agora nós temos Jesus, o sangue de Jesus, né, então ainda bem que tudo isso passou, mas antes de falar sobre o sangue de Jesus, antes de nós entendermos a expiação, o livramento da maldição que nós realmente temos na nova aliança, nós precisamos ver do que nós fomos libertos, ou seja, eu não vou dar valor a expiação de Jesus, se eu não entender o que seria de mim se não fosse Ele, porque Deus não mudou, a lei de Deus não mudou, amém irmãos? Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, Números 31, esse eu quero que vocês entendam isso para a gente poder ver melhor o que Deus está querendo. Eu acho que eu notei uma referência errada aqui, será que é 35, desculpe, é Números 35, começando no versículo 30, todo aquele que ferir alguma pessoa, ferir no sentido de matar, né? Todo aquele que ferir alguma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas. Ninguém morrerá segundo o depoimento de uma só testemunha. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele certamente morrerá. Observe aqui uma coisa interessante. Os gibionitas não eram do povo de Deus. Até há quem pensa assim, os gibionitas que exigiram a morte dos 7 descendentes de Saul, não foi Deus, né? Mas se for olhar, os gibionitas estavam dentro, eles viviam muito tempo ali e provavelmente conheciam, né? E lembra que eles falaram com Davi, nós não queremos, acabamos de olhar aqui, né? De ler aqui, né? Nós não queremos ouro nem prata, e é o que está falando aqui, ó. Versículo 31, não aceitareis resgate, né, o dinheiro não compra a liberdade de uma pessoa da culpa de morte, tá certo? Então tá aqui na lei, eles estavam corretos em dizer, nós não queremos uma recompensa em dinheiro, então não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, ele certamente morrerá. Também não aceitareis resgate por aquele que, tendo se recolhido à sua cidade refúgio, deseja tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Agora o versículo 33, presta atenção. Não profanareis a terra em que estais, o sangue profana a terra. Nenhuma expiação pode ser feita pela terra por causa do sangue que nela for derramado, exceto pelo sangue de quem o derramou. Não contaminareis a terra na qual habitais, no meio da qual eu habito. Eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então, aqui temos um princípio, vem lá desde Caim e Abel, não é? Que Caim matou Abel e o sangue de Abel clamava a Deus por vingança. Então, é o sangue, quem mata alguém, o sangue das mortes, dos homicídios, da injustiça, né? Esse sangue afeta a terra. E como eu falei na última vez, quando a gente começa a olhar desse lado, a gente não admira das coisas que acontecem, dos desastres, dos problemas que acontecem, a gente admira que aconteça tão pouco, porque tem tanta culpa, tanta mancha, tanta coisa errada acontecendo, tantas alianças quebradas. Então, aqui no caso de Saul, nós temos dois problemas sérios, né? Um sangue inocente, sangue que Deus não mandou, né? Não era para matar, e por causa também da aliança que tinha entre o povo de Deus e eles. Então, essa situação precisava, a justiça de Deus requer uma retribuição, né? Requer que, né, que fala somente o sangue de quem derramou, né? Um versículo para ajudar a complicar, né? Assim, a situação fica mais complexa. Deuteronômio 24, né, em relação a essa questão dos filhos, dos descendentes, olha o que diz aqui. Quando você está estudando um assunto, não adianta você passar por cima dos versículos que porque todo mundo, quando lê, né, uma história, provavelmente já começa com uma teoria. Ah, eu acho que é por isso, né? Os descendentes de Saul morreram por causa disso, né? A gente tem, geralmente, a gente, principalmente quando a gente quer achar uma explicação, a gente já começa tendo uma teoria, né? E aí a tendência é a gente ignorar os textos que são contra a nossa teoria. Mas temos que olhar isso aqui, olha, Deuteronômio 24, 16. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Complicou agora, né? E aí nós não vamos tomar tempo, mas tem Ezequiel 18, que quase que o capítulo inteiro fala assim, né? Não são os filhos, né? É a alma que pecar, essa morrerá, né? Tem quase um capítulo inteiro que trata sobre isso no livro de Ezequiel. Mas aqui é um versículo, é rápido, né? É uma possível explicação, né, dentro do que ele estava falando aqui, provavelmente seria no caso de pessoas vivas, né? Por exemplo, Saul não estava vivo, então era impossível julgar o próprio Saul nesse caso agora, né? Mas esse aqui é uma lei de Deus que nós temos que conciliar. Eu vou apresentar para vocês, né, os textos bíblicos, a gente está tentando encontrar, mas tem coisas, como eu falei, que são difíceis da gente talvez ter uma resposta perfeita. Mas por um lado, então, nós temos a justiça de Deus, que requer juízo por causa de sangue derramado e por causa de alianças quebradas. Eu não posso tomar tempo, mas é interessante, assim, eu sempre, quando eu falo sobre aliança, algumas pessoas acham, se você ouvir alguém falando sobre isso, você sabe que a Bíblia não endossa essa ideia. Algumas pessoas acham que você tem que guardar alianças, promessas, compromissos feitos com pessoas da família da fé. Mas alianças feitas com pessoas que não são de Deus, você não precisa guardar, né? Isso não tem nenhuma base bíblica e tem vários exemplos disso. Esse aqui é um, né? Os gibionitas, né? Relembrando a história, os gibionitas foram mentirosos, foram traiçoeiros, chegaram com Josué mentindo, falando que eles vieram de uma terra longe, assim, enganaram Josué e todo o povo de Deus mas Josué fez a promessa, Deus não isentou até nos dias de Saul, 300, 400 anos, 500 anos depois, Deus não isentou. Outro exemplo disso, nos últimos reis de Judá, pouco tempo antes do cativeiro, um dos reis de Judá, ele fez um juramento para o rei de Babilônia, ele fez um juramento, né, se submetendo, aceitando o domínio de Babilônia sobre eles, e depois que o rei de Babilônia virou as costas, ele voltou atrás, e acho que é primeiro, segundo reis 24, ou 23, 24, que fala que Deus ia, assim, além de outras razões, mas que Deus ia julgar seriamente, o rei que fez esse compromisso seria morto. Deus abominou a quebra de aliança que o rei fez com um ímpio, o rei de Babilônia, mas ele tinha que guardar. Então tem muitos exemplos disso, né? A questão de aliança não é com quem você faz, né? A questão de aliança é, foi feita uma aliança, né? Então isso é um assunto que você não pode ignorar na Bíblia, o assunto de alianças. Deus é um Deus de alianças, então é um assunto sério. Então Deus julga seriamente derramamento de sangue, toda injustiça, opressão contra pobres, muitas coisas que a Bíblia fala, quebra de alianças, tudo isso Deus julga. Aí nós temos esse versículo que fala que Deus não vai responsabilizar, os filhos não vão pagar pelos pais, nem os pais pelos filhos. Isso é um lado da questão, Deus é justo. Mas tem um outro lado da questão, só rapidamente, porque não quero tomar o tempo, só quero que vocês tenham uma pequena visão do assunto na Bíblia, né? Nós temos muitos exemplos bíblicos de famílias, de descendências que sofreram os efeitos do que os pais fizeram. Então esse exemplo de Saul e os filhos dele não é o único de maneira nenhuma. Aliás, nós temos um exemplo inicial, primordial, e que todos nós somos herdeiros aqui. É o primeiro pai, o pai de toda a raça humana. Todos nós estamos sofrendo as consequências. Quem gostaria de pegar Adão e Eva e falar assim, por que vocês fizeram isso com a gente, né? Olha quanta gente sofrendo consequência por causa do que, né, os pais da humanidade fizeram. Mas além disso nós temos muitos outros exemplos, só vamos citar alguns, né? Quando Josué e o povo de Israel entrou na terra prometida, né, Deus deu vitória em Jericó, a segunda cidade que eles foram atacar, eles foram derrotados. Por quê? Porque havia pecado. Quem era a pessoa que praticou o pecado? Um homem chamado Acã, que pegou uma coisa que Deus deu uma ordem séria no caso de Jericó. Em outras guerras não tinha esse problema, mas nesse daí Deus falou assim, ninguém vai pegar nada, ouro, prata, animais, ninguém vai pegar nada. Mas Acã pegou ouro, prata, roupas, né, e foi, escondeu na tenda dele. O que aconteceu com ele? Ele morreu, mas não só ele, a família, os rebanhos, né? Você vai lá ler lá em Josué 7, né? Até os animais que ele tinha foram mortos junto com ele, né? Até você pode falar assim, então é porque a família com certeza era conivente, porque se ele escondeu, pode ser que não, né? Mas supõe-se que a família soubesse que ele escondeu essas coisas proibidas dentro da tenda, embaixo da terra ali, né? Então, como que ele ia esconder isso da família? Você pode até falar, tem uma razão, mas toda a família morreu junto com ele. Então, existe uma consequência, assim como Adão pecou e trouxe consequências sobre a descendência. Olha o que aconteceu com Saul. A descendência, isso é importante porque isso é uma figura para nós. Saul perdeu toda a sua descendência, menos uma pessoa, quem era? Mefibosete, por causa da aliança. Nós vamos voltar a isso depois, mas isso é uma figura linda de como o pecado trouxe a morte sobre a descendência de Saul, e se não fosse o juramento entre Davi e Jônatas, a coisa que eles, né, naquele tempo, a coisa que eles mais temiam era que eles não tivessem mais nome sobre a terra, que a descendência deles fosse apagada. E se não fosse Mefibosete, Saul não teria um descendente para levar o nome. E isso é uma figura do pecado, isso é uma figura do que acontece se não fosse o livramento, né, a saída. É, outros. Não. Sim, porque eles queriam dizer assim: nós não vamos nos vingar dos outros, do povo em geral. Nós só queremos a descendência de quem foi responsável. Sim.
Embora naquela aliança o Chipionense tenha enganado.
Sim, é.
Mas o princípio que eu vejo aí é da autoridade. José estava numa posição de autoridade. Era um preposto de Deus, vamos dizer assim, liderando o povo. E o que ele fez, Deus foi o povo.
Sim.
Embora fosse, Deus sabia que o Chipionense estava no tapete.
É.
O Josué fez.
Fez sem consultar com Deus. Mas ele fez. Sim. Exatamente, é. Isso é importante. E esse outro princípio que eu estou falando, a pessoa que não segue a vontade de Deus, como aconteceu com Saul, traz consequências, né? Isso é uma coisa que é difícil da nossa mente entender, né? Mas também nós não podemos evitar isso. Davi, daqui a pouco, né, no último capítulo de 2 Samuel, ele vai fazer um recenseamento. Muita gente morre por causa de uma coisa que ele fez. Então, são coisas difíceis da gente entender. Sabemos que a morte não é o final do juízo de Deus, né, porque a morte não é o juízo final. Mas existem consequências sérias que vêm sobre uma família, que vêm sobre um país, que vêm sobre uma igreja, por causa do que os líderes fazem, né? Para confundir, né, ou para desafiar vocês ainda mais, vamos lá em Êxodo, vamos ver uma outra coisa que Deus fala. Êxodo 20, na exposição dos 10 mandamentos. Depois, Êxodo 20 começa com, né, os 10 mandamentos. Tem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, versículo 3. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Então, depois dos primeiros dois mandamentos, né, que ele fala sobre ter outros deuses e não ter nenhuma imagem de escultura. Versículo 5: não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus. E o que quer dizer zeloso? Ciumento, né? A palavra no original é ciumento. Deus, né, zeloso, né? Zeloso, ele tem zelo. Não, ele é um Deus que tem ciúme de quem serve a outros deuses, né? Então, eu sou um Deus ciumento. Isso não é uma justificativa para ciúme doentio, para coisa assim que nós fazemos humanamente, fazemos errado. Mas Deus tem um verdadeiro ciúme daqueles que servem a outros deuses. Mas olha o que ele diz: que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, ali tem muita coisa envolvida, mas aí estão, a começar, os pais que odeiam a Deus transmitem isso para os filhos, né? É uma geração que continua odiando, né? Mas ele fala, só para completar aqui, então ele visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço a misericórdia para quantas gerações? Né? O pecado até a terceira ou quarta, misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, nós temos aqui também esse princípio de que Deus, isso é repetido várias vezes, né, essa revelação de Deus nos 10 mandamentos, é citado muitas vezes, profetas, em outros textos bíblicos, né? Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que, sem entender todos assim, como que Deus visita a terceira, quarta geração, mas ele falou que o filho não morre pelo pecado do pai, então são coisas que a gente às vezes não consegue conciliar exatamente, resolver os conflitos, mas eu acho que é importante a gente pensar exatamente isso. Deus é justo, ele não vai, por exemplo, mandar para o inferno o filho de alguém que foi um terrível criminoso ou que odiou a Deus. Assim, Deus responsabiliza, Ezequiel 18, exatamente para mostrar isso, a alma que pecar, quer dizer, ele está falando ali realmente sobre a justiça eterna de Deus, né? Agora, as consequências, os efeitos sobre outras gerações, isso realmente existe, e a justiça de Deus precisa ser encarada. Antes de falarmos sobre Jesus, antes de entendermos como Jesus nos libertou, como que Ele nos, assim, a gente fala tanto sobre Deus ser misericordioso e perdoa, e Jesus e nova aliança, que nós corremos um sério risco de não entender a justiça de Deus. Não tem muito valor a grande obra expiatória de Jesus se a gente não entender do que Ele nos livrou. E outra coisa, Deus é o mesmo Deus. Se você ficar de fora da única solução que tem, você vai enfrentar um Deus de justiça que faz isso aqui. Deu para entender o que eu quero dizer? Quer dizer, nós não estamos tratando, tem muita gente que tem aquela ideia assim, mas você acha que Deus vai mandar algum filho dele para o inferno, né? Deus vai, né, sabe, assim, aquela ideia assim, não, Deus no fim, ele vai dar umas palmadinhas, ele, né, ele vai fazer, ele vai dar uma bronquinha assim, mas depois vai ficar tudo bem, né? A gente olha muito assim, né, modelos humanos, né, nós somos muito moles, a gente sempre deixa passar e dá um jeitinho, né, a pessoa pratica o mal na justiça do mundo e não paga, quem não deve às vezes paga, então tudo ao contrário, que a gente esquece que Deus é um Deus justo, e Ele vai cobrar, e tem muito sangue derramado que está trazendo maldição sim, sobre pessoas. Existe maldição hereditária? Eu não sou a favor de tudo que se faz, eu não sou a favor de todos os métodos, mas existe maldição hereditária? Existe. Existem situações que vêm de geração após geração? Existem. Temos o livramento? Temos, mas antes de falar sobre o livramento, vamos colocar bem firme quem é Deus e qual é a sua justiça. Amém? É mais ou menos essa ideia. Sim.
Então, aí eu não acho que é uma condenação do nosso medo dos pais. E sim uma condenação, como estava naquele outro versículo que a gente leu, sobre a pessoalmente de cada um.
Uhum.
A situação individual, o julgamento também individual.
Uhum.
Porque eu acho que da mesma maneira que ele foi educado para odiar, ele tem um livre-arbítrio de conhecimento, de uma coisa que Deus não deixa você alheio, para mudar a postura.
Uhum.
Uhum. Não é uma coisa que Deus condenou por causa do patrimônio. Cresceu, virou uma
É, agora no exemplo que nós estamos estudando, né, quer dizer, os filhos de Saul, acho que não dá para explicar assim. Eu também acho que tem muito a ver. É, eu estou colocando os dois lados para que vocês entendam que é uma situação complexa. Tem explicações como essa, eu acho que são válidas, né? É, Deus, em última análise, ele vai realmente analisar, como Ezequiel 18 fala, ele vai analisar o que cada pessoa decide fazer. Agora, existem efeitos. O que eu quero dizer é que, vamos voltar para o exemplo maior de todos, que é a nossa herança adâmica, né? É, nós não tivemos escolha para dizer, eu não quero herdar essa tendência pecaminosa, entendeu? Quer dizer, eu não tive essa escolha. Os filhos de Saul não tiveram a opção de dizer, queremos fazer uma reparação, não tiveram, né? Então, em relação ao destino eterno, em relação assim, o que Deus vai fazer com a sua vida em termos da eternidade, sim, com certeza. Agora, em relação, isso eu já tive a oportunidade, né, meu pai pegou algumas pessoas de lares quebrados para criar, tem observado outros, assim, a tendência, mesmo você criando desde pequeno, não tiveram, né, talvez pouco tempo com os pais tiveram, né, mas de alguma maneira que você, só espiritualmente que você pode entender que houve realmente uma tendência, e é só o poder de Deus quebra, mas que existe uma tendência de passar essa maldição, né, por isso que realmente nós precisamos dos recursos de Deus para quebrar, mas precisamos entender que existem essas coisas passam de geração para geração, não é só, né, os cientistas, os estudiosos que não conhecem a Deus, eles querem dizer, não, é ambiente, é só, né, lógico que o ambiente tem muito a ver, mas tem fatores espirituais também, né, então é só para a gente entender que nenhuma resposta, o que eu quero que vocês captem a ideia, é que nenhuma resposta lógica, mental, vai cobrir todas as situações, e nós não vamos conseguir entender em profundidade toda a justiça de Deus, mas antes de mais nada, ainda que eu não entenda tudo, eu creio na justiça de Deus, eu creio que Deus é perfeitamente justo. Algumas coisas, um dia, quem sabe, ele nos explique, né? Mas tem coisas que talvez eu não vou conseguir entender perfeitamente. Mas outras, né, nós podemos e devemos pesquisar. Então tem tudo isso aí para a gente entender, né? Tem vários exemplos. Tem um exemplo no livro de Esther, Amã, aquele inimigo de Esther, os 10 filhos dele foram enforcados, né? Então tem vários exemplos onde os filhos, mas eles, né, eles também eram coniventes. Mas uma coisa, irmãos, uma coisa é muito importante, né? Assim como a aliança é importante, família na Bíblia é tão importante, é a base. Os pais têm oportunidade de passar bênção para os filhos, mas eles têm também oportunidade de passar maldição, né? E Deus quebra essa maldição. Hoje acho que nós não vamos ter tempo de entrar nisso, mas eu quero, na próxima vez, eu quero entrar nesse, quero usar mais uma vez o exemplo de Mefibosete, né, só para dar a ideia aqui da resposta, né, porque na folha a gente colocou assim, né, número 2, né, a base para as maldições, né, quebra de princípios divinos, é válido, né, a quebra de princípios divinos, como quebrar alianças, né? Você quebrou uma lei de Deus, isso traz consequências. A geração que nós estamos fazendo parte hoje é uma geração que, em sua grande maioria, claro que tem muitas exceções, muitas famílias piedosas firmadas em Deus, mas a grande maioria, a geração em que nós vivemos, é uma geração que quebrou sistematicamente as leis de Deus, principalmente em relação à família. Então nós temos lares quebrados, nós temos homossexuais, nós temos violência, nós temos tanta coisa acontecendo hoje pela quebra das leis de Deus. Então Deus não mudou, Né? A coisa não é tudo paz e amor, Deus perdoa tudo e dá um jeito, não. Deus cobra consequências. Aí você vai dizer, mas por que que eu fui amaldiçoado para nascer num lar que, né, tudo quebrado, tudo errado? Né? Nós fazemos parte de uma descendência, nós nascemos de Adão, mas em Jesus tem saída. Só que não vamos falar muito sobre a saída antes de entender a situação dramática em que nós estamos. Mefibosete é filho de Saul e é tudo condenado à morte. Então, outra vez aqui, né, Mefibosete é um belo exemplo da salvação, do livramento de Deus. Saul quebrou a aliança que Josué fez. Saul quebrou, matou pessoas inocentes e quebrou uma aliança. Mas Mefibosete foi salvo por causa de um outro juramento, uma outra aliança. Por isso que o Novo Testamento nos mostra que tem uma aliança superior à aliança da lei. Amém, irmãos? Então, isso aqui é uma figura maravilhosa, né? Mefibosete, que não fez nada por si mesmo, né? Essa ideia assim de que não foi ele que escolheu, não foi ele que... Né? Ele entrou numa uma linhagem de Jônatas, e nossa salvação é entrar na linhagem de Jesus. Mas não existe saída sem entrar na linhagem de Jesus. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na próxima semana, porque nós esquecemos às vezes de falar sobre a justiça de Deus, como também assim nós falamos como se fosse assim um fato já conhecido, em Jesus, estamos em Cristo, né? A Bíblia, o Novo Testamento usa muito assim, em Cristo, em Cristo, em Cristo, mas como que é isso em Cristo? Porque o único jeito de sair da maldição de Saul é ser um descendente de Jônatas, porque Jônatas tem um juramento com Davi, entenderam o paralelo? Então o único jeito de escapar dessa maldição é através de entrar na linhagem de Jônatas. É uma outra aliança e uma outra linhagem. E o livro de Romanos fala isso muito claro, né? Que tem a linhagem de Adão, mas houve uma outra linhagem. Mas eu não vou renunciar à minha linhagem adâmica se eu não puder entender que essa linhagem adâmica é condenada. A gente quer ter Jesus, a gente quer ter um pouco de Adão também, não é isso? Né? A gente quer viver assim, né? Assim, bom, um dia eu vou para o céu. A maioria não, assim, nem tem uma noção de que nós precisamos aceitar, não é que a gente tem que fazer alguma coisa, mas nós precisamos aceitar a nossa morte para Adão, para a raça adâmica, e saber que a única solução para a minha vida, para me livrar dessa maldição, é entrar na linhagem, né, figurado por Jônatas, quer dizer, Jesus, que tem um juramento que vai anular a maldição que vem através de Saul, entendeu? Assim, olha, é uma coisa muito linda, e a gente precisa dar mais valor à expiação de Jesus. É, nós podemos pensar assim, a cruz, né, a obra de salvação de Jesus, isso é para anunciar para as pessoas que não conhecem ainda, não. Irmãos, isso nós temos que voltar, no livro do Apocalipse, Jesus aparece como Cordeiro morto desde a fundação do mundo. A visão de Jesus é aquele que foi morto, nós nunca vamos esquecer disso. Nós nunca vamos deixar de dar valor, e isso é uma coisa que abre o caminho para a gente experimentar o amor de Deus e a vida de Jesus hoje, entendendo, né, que nós não fazemos parte mais dessa linhagem, né? Então, domingo que vem não é ceia, né? Pelo menos me confirmaram que a ceia é dia 9, né? Então, semana que vem nós temos aula e vamos continuar a falar sobre esse livramento que nós temos através da nova aliança. Senhor, Que a Tua palavra realmente chegue, ó Deus, aos nossos corações. Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, se não fosse o livramento que o Senhor providenciou, nós estaríamos debaixo dessa maldição. Quantas coisas que inevitavelmente nós herdamos, ó Deus, e quanta coisa nós precisamos crer em Ti, que nós podemos fazer parte de uma nova linhagem e não trazer mais as consequências e as maldições que vieram de gerações passadas. Senhor, faz isso em nossa vida, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, que Tu tenhas um testemunho sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.